Entrevista.
A movimentação no Rio de Janeiro aumentou durante esse fim de semana com a liberação de atividades, incluindo a abertura dos shoppings, a liberação também da movimentação na orla, uma flexibilização que é contestada por muitos especialistas, mas se alguma coisa é consenso é que mesmo com a retomada de algumas atividades, a vida não vai ser como antes. E é por esse motivo que nós vamos conhecer a partir de agora uma iniciativa que reúne diversos projetos que pensam justamente no futuro pós-pandemia. É o segundo laboratório de emergência COVID-19 reconfigurando o futuro. Sobre isso a gente conversa a partir de agora com a Cíntia Mendonça. Ela é diretora e fundadora da Silo Arte e Latitude Rural. Oi Cíntia, bom dia para você.
Bom dia, como vai?
Estamos bem e já agradeço antecipadamente a sua participação. Cíntia, começa hoje a força-tarefa com a participação de diversos colaboradores em torno desses 15 projetos. Então conta pra gente como esses projetos foram selecionados e como é que vai funcionar esse trabalho colaborativo.
Claro, vamos lá. É o seguinte, olha, nós estamos aqui trabalhando com 235 participantes de vários lugares do mundo, a maioria dos estados brasileiros. E esses grupos estão reunidos em grupos de WhatsApp e Telegram, né? E aí eles trabalham intensamente para desenvolver os seus projetos. A gente lançou uma chamada pública para projetos, para repensar e reconfigurar esse futuro. A gente recebeu 98 inscrições em 4 dias. E a gente selecionou 16 projetos. Eles têm ajuda de custo e esse recurso de colaboração para poderem se desenvolver.
Isso é bastante bacana. Agora, conta um pouco para a gente dessas iniciativas, porque a gente sabe que as questões a serem discutidas e pensadas para o futuro passam por áreas como a arte, educação, a própria saúde. Então, conta um pouco para a gente sobre o que esses projetos têm em comum e, se possível, traga também alguns exemplos para a gente entender o que está sendo pensado para o futuro pós-pandemia, Cíntia.
Sim, vamos lá. Olha só, a gente tem aqui, desses 16 projetos, projetos da área de saúde e tecnologia, educação, arte, a gente tem também na área de agricultura. E eu vou dar um exemplo que é bem interessante, que tem um grupo de Belo Horizonte trazendo um desafio de criar ambientes virtuais em forma de redes comunitárias de aprendizagem com o objetivo de criar um sistema autônomo de compartilhar material didático como texto, áudio e vídeo para comunidades que trabalham em escassez de internet. Imagina uma escola rural, né? Aí, dentro dessa escola, pode ter um dispositivo de baixo custo que o professor vai colocar todo o material ali dentro desse computador e aí uma rede, né, de infraestrutura, tipo, parecida com a internet, só que sem a internet, só a parte física, vai distribuir esse conteúdo para a comunidade. Então, o aluno lá da casa dele vai poder acessar o livro, o exercício que o professor passou, por exemplo, sem ter que ter acesso à internet, porque muitas vezes essas comunidades não têm. Então, isso funcionaria muito bem em comunidades como favelas, né, ou extremas periferias, como também nas áreas rurais, onde tem escassez de internet. Muito um outro bem. Tipo de projeto é o SOS Coronavírus, que é um projeto que quer pensar um sistema de monitoramento remoto e promoção de saúde por inteligência artificial, com suporte de telemedicina e marcação de consultas remotas, né? E pré-consultas também virtuais. Isso nasce de um grupo de Natal, que está propondo isso agora, a partir desse contexto do coronavírus, que muita gente não pode sair de casa para fazer uma consulta, né? Não pode ter uma vida normal em relação ao seu autocuidado, né? Porque as pessoas têm que ter cuidado ao sair da rua para não se contaminar. E aí, ao mesmo tempo, é uma infraestrutura que no futuro pode ser muito útil, né? Seguir sendo útil para nós. E por último, o exemplo de um projeto muito bacana, que é uma plataforma de agricultura, que quer unir e ajudar os pequenos agricultores dos seus bairros e cidades a se conectar com os seus consumidores, né? E fazer mais ágil e mais otimizar essa venda de produtos frescos, fazer com que eles cheguem mais rápido na mesa de quem está consumindo. Porque às vezes o teu vizinho tem uma horta e você não sabe, né? O vizinho, eu digo assim, alguém que está ali morando na mesma cidade com você e acaba que você compra isso que vem de outro lugar. Então, ao mesmo tempo que alimenta a economia local, também é bom para a saúde, né, que a gente está consumindo aí produtos frescos. São três tipos de projetos, por exemplo, que a gente está recebendo.
Eu vou aproveitar para perguntar o seguinte, Cíntia. A gente já teve uma primeira etapa dessa força-tarefa e algumas atividades, alguns projetos seguiram, né? Depois desse pontapé inicial, desse incentivo da força-tarefa. Você pode também destacar algum desses trabalhos, alguns desses projetos que começaram na primeira etapa e que agora estão seguindo com fôlego?
Sim, Dylan. Tem uma coisa muito bacana desse laboratório, é porque realmente assim, é um laboratório que faz uso da colaboração, né? Desse desejo das pessoas se ajudarem. Então, no primeiro laboratório, que a gente teve que unir 300 pessoas, eram 27 projetos, saíram vários projetos que seguem aí muito úteis e seguem sendo desenvolvidos e aplicados. Um deles é um projeto muito bonito, que se chama Cartografia das Memórias, que é um projeto que está criando um mapa de áudios, né? Um mapa de histórias de pessoas do mundo inteiro, sobretudo voltado também para as pessoas das comunidades em favelas e rurais, para elas contarem o que está acontecendo na vida delas. Então, você pode entrar lá no mapa deles, clicar e escutar, de repente, uma voz de uma senhora ou de um jovem que vai contar para você, em 5 minutos, o que está acontecendo. Então, você é muito bonito porque no futuro, né, isso vai ficar como a memória que vem justamente dessas pessoas. Quer dizer, a gente está ouvindo diretamente as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por essa experiência, dizer elas mesmas o que elas estão sentindo, como elas estão vendo, né, como elas estão reagindo a isso. É um projeto muito bonito e ele está sendo desenvolvido e está bem interessante.
E eu já acessei aqui o site, já tinha ouvido falar através de um dos parceiros dessa iniciativa e ainda não parei para ouvir esses relatos. É muito interessante que a gente tenha nessa história do que a gente está vivendo a possibilidade de ter o registro das diferentes pessoas, e o que já nos mostra, né, a seriedade, a gravidade, os afetos que estão em jogo nesse período. Eu só tenho mesmo que agradecer a sua participação. Cíntia Mendonça, diretora e fundadora da Silo Arte Latitude Rural. Em outro momento a gente vai querer saber um pouco mais sobre essas iniciativas. Hoje a gente está passando aqui por um desafio de conexão que infelizmente acabou limitando a nossa conversa, mas eu acho que o principal a gente pôde perceber o fato de que existem vários projetos nos ajudando a pensar o futuro pós-pandemia e preocupados com as diversas lacunas que ainda existem na nossa sociedade para o acesso pleno a serviços. Muito obrigado, Cíntia. Uma excelente segunda-feira para você.
Eu que agradeço, para vocês também.